Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Começa agora, Conexão Saúde.
Muito bem, estamos iniciando mais um Conexão Saúde aqui pela Rádio Unicamp. Eu sou Jefferson Barbieri e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Ilza Monteiro, ginecologista do Hospital da Mulher, o CAISME, e docente do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas, a FCM, e também responsável pelo Ambulatório de Planejamento Familiar do Hospital da Mulher. Doutora Ilza, muito obrigado, viu, por ter aceito o convite e vir aqui para a gente conversar um pouquinho.
Eu que agradeço, Jefferson, porque afinal de contas esse meio de comunicação é importante para todos nós. Esse trabalho de vocês é muito importante, porque no dia a dia a gente fica no ambulatório e as pessoas que passam por lá conseguem saber como é que o ambulatório funciona e o que ele pode fornecer de ajuda, mas a divulgação que vocês podem fazer nesse sentido é muito importante.
Então, conte com a gente para isso. A nossa função aqui é justamente exteriorizar a produção que a Unicamp dá, né? E aquilo que vocês fazem lá no Hospital da Mulher, principalmente. E falar em saúde, ainda mais hoje, né? Que a gente tem um contingente de mulheres no país que já é a maioria da população, né? Falar em saúde da mulher é uma coisa extremamente importante,
sim,
né?
Sim, sem dúvida.
Muito bem, doutora Ilza. Eu queria começar perguntando para a senhora, assim, desde quando vem sendo feito esse trabalho que vocês têm realizado de forma tão brilhante lá dentro do Hospital da Mulher, no Ambulatório de Planejamento Familiar? Ou seja, desde quando que vocês vêm atuando nessa questão, principalmente das tecnologias de contracepção, que é com que vocês trabalham mais lá? Por favor.
Bom, Jefferson, eu acho que o que a gente vive hoje no ambulatório, e essa sensação mesmo de sucesso de fazer um serviço de primeira linha, um serviço de ponta, ele não é um resultado de curto prazo, é um resultado de um investimento de décadas e que se manteve com qualidade, porque pela qualidade as pessoas se interessaram em mantê-lo. Eu acredito que foi final da década de 70, 80, começo da década de 80, que o ambulatório de planejamento familiar começou a ser construído e chegou onde chegou hoje. Na época, acho que o professor Aníbal Faúndes, vindo do Chile, que foi o criador do nosso ambulatório, foi ele quem começou, trazendo inclusive enfermeiras de alto padrão, como a Ximena, a Espejo, Arce, e depois mais outras 6 enfermeiras que foram contratadas aqui para trabalhar nesse serviço, junto com o professor Juan Dias e depois do professor Luiz Bahamondes. Esse grupo de pesquisa se constituiu muito forte, um grupo de pesquisa em planejamento familiar. É que quando a gente fala em planejamento familiar, a gente fala em programar a família. E isso envolve muito métodos contraceptivos, principalmente os modernos, que possam permitir que as pessoas tenham suas escolhas seguras, bem resolvidas, satisfeitas, para que continuem nessa programação da família. Isso demanda muitos estudos de aceitabilidade, de segurança, de eficácia, e foi o que esse ambulatório desenvolveu ao longo dessas décadas. Isso significa trabalhar com mulheres que desejavam, então, evitar filhos, geralmente uma anticoncepção temporária, porque ou estavam ainda planejavam filhos mais tarde, ou não desejavam filhos nunca, mas elas queriam, às vezes, ter uma anticoncepção reversível e segura. Então, lá pela década de 80, já começou a aparecer os primeiros estudos com, principalmente, os DIUs com cobre, que permitiam à mulher o uso de um método que não demandasse lembrança diária, como, por exemplo, da pílula. Uhum. A pílula anticoncepcional, sem dúvida nenhuma, foi o divisor de águas nesse planejamento da família. Mas ela tem envolvido aí algumas dificuldades no manejo, no uso do dia a dia dessa pílula. A lembrança diária de um medicamento nem sempre é fácil. Na verdade, é difícil para a maioria. Mas é possível para uma minoria lembrar frequentemente de medicamentos. Eu não falo só de pílula, eu falo de qualquer medicamento que a gente precise tomar diariamente, seja homem, seja mulher. Então, diante de dificuldades em ter métodos, em usar apenas um método como a pílula para resolver o problema do planejamento familiar, os estudos foram surgindo na medida em que vinha a implantação de novas técnicas. Professor Aníbal Faúndes e toda essa equipe que eu citei, hoje professor Luiz Bamondes, sempre investiram em trazer os métodos modernos para ver a aceitabilidade desses métodos. Nós sempre participamos de estudo principalmente de aceitação. Nunca estudos realmente de eficácia de métodos, mas mais de aceitação, de como lidar com esses métodos para que as mulheres se sentissem bem com o uso do método que vinha sendo utilizado. E eu acho que da década de 80 até 2000, os DIUs e também o implante, o Norplant, que foi também utilizado aqui pela gente durante um bom tempo, que foi um dos precursores do implante moderno, eles foram sempre utilizados no ambulatório e acompanhando se a paciente aceitava bem, como é que era o padrão de sangramento, quanto que se evitava de gravidez na prática e sempre mostrando os caminhos em que se deviam ser seguidos. Mais ou menos no ano 2000 surgiu então o Mirena, que é o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que é hoje um dos métodos mais de ponta que a gente oferece. E o Implanon, mais tarde, apareceu, que é o implante subdérmico, que é colocado embaixo da pele do braço, que também hoje constituem os chamados LARC, que são os Long Action Reversible Contraceptives, em português, os métodos de alongação irreversíveis. Reversíveis. Esses métodos são os mais modernos porque são os que têm mostrado real eficácia em controlar o que o nosso maior resultado, a gravidez não planejada.
Uhum.
Nosso objetivo não é não ter a gravidez, mas que ela ocorra no momento em que o casal escolhe que ocorra.
Uhum.
E o grande problema do planeta hoje, do planeta, não só do Brasil, é controlar a gravidez não planejada.
Porque isso tem sido um motivo de muita preocupação, né? Quer dizer, a mulher acaba tendo vários filhos, né? E depois você tem tudo que vem decorrente daí, né? Ou seja, você tem crianças com problemas de não vão à escola e não têm alimentação suficiente, vivem em locais não apropriados. Quer dizer, acaba gerando todo um déficit aí e que realmente se torna um problema muito grave, né? A gente vê, né? E a gente não está falando só... acaba acontecendo até com quem é mais esclarecido, não é só com quem falta informação, não é verdade?
Sim, sem dúvida. A demanda por planejar os filhos é uma demanda social. É a humanidade quem escolhe o caminho que ela vai seguir. A gente percebe que o planeta tem realmente uma necessidade de controlar um pouco a população, porque nós temos uma população mundial bastante extensa. Principalmente em áreas muito pobres, os filhos não planejados perpetuam a pobreza.
Uhum.
Essa é uma preocupação, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde. Ela tem um objetivo que é o Goal do Millennium, que uma das principais formas de se controlar a pobreza é evitando a gravidez não planejada. Porque a gravidez que não é planejada, ela envolve problemas psicológicos para a família, para a criança, a desintegração, a desestruturação, muitas vezes, dessa família. Mas imagina, por exemplo, uma adolescente, que aí a gente estima que mais ou menos 80% das gestações em adolescentes foram não planejadas.
Uhum.
Em que momento chega essa gravidez? No momento em que o seu estudo ainda não foi completo. Qual é a capacidade produtiva que essa mulher vai ter, essa menina adolescente que vai ser mulher, mais para frente adulta, vai ter de conseguir um emprego que traga não só recursos, mas também ela interrompeu a capacidade, o seu aprendizado e a capacidade de criar filhos mais que tenham mais condições de educação também vai diminuir. Uhum. Por conta de uma mãe que não terminou a sua educação. A gente foca na mãe porque a gente sabe que na prática a gravidez não planejada significa geralmente a menina sair do estudo para ficar cuidando do bebê. E às vezes também o rapaz que ficou pai, que também para de estudar e começa a trabalhar num emprego mais simples, que ele poderia terminar o estudo e conseguir um emprego mais diferenciado. Então, isso gera pobreza, isso perpetua a pobreza. Além da dificuldade em fazer melhorar a educação no país, a gente perpetua a pobreza. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo. Estados Unidos tem muito poder aquisitivo, tem uma renda per capita bem maior que a nossa, entretanto, por problemas de estruturação da sociedade, que envolvem problemas religiosos, etc., eles têm dificuldade em enfrentar o problema da gravidez não planejada de forma eficaz. E os próprios métodos que a gente oferece aqui, lá são, o objetivo maior é implantar esses métodos na maior parte do país, tanto quanto aqui.
E essa questão, a senhora tocou num ponto que eu queria, não quero que seja o foco, mas assim, a questão religiosa atrapalha muito nesse sentido? Ela é um elemento que costuma atuar na contramão daquilo que vocês pensam?
A negação da sexualidade, eu acho que envolve, quando eu falo de questão religiosa, eu vou um pouco mais para esse lado da negação da sexualidade.
Tá.
Eu lembro da época que o Bush era presidente, que uma das propostas dele era a abstinência sexual como forma de planejamento familiar.
Uhum.
Então, é a negação da sexualidade, né? Isso tem um fundo religioso, porque existe um fundamento religioso muito grande no partido dele, nas pessoas, enfim, não queria entrar muito por aí.
Não, tudo bem.
Mas assim, eu vejo que é mais a negação da sexualidade, a negação da sexualidade do adolescente, ou não falar sobre isso. Quando você não fala com o adolescente sobre sexo, você aumenta a curiosidade, às vezes até você diminui a chance, inclusive, de atrasar o início da sexualidade, porque o efeito é justamente o contrário.
Justamente.
Eu acho que é um pouco por aí que eu digo que a dificuldade deles em enfrentar esse problema é um pouco isso. Você pega a Europa, que tem uma formação, meu ver, um pouco mais completa nesse sentido, e os países têm uma taxa de gravidez não planejada menores em boa parte dos países nórdicos, enfim, eles têm uma taxa de gravidez não planejada menor.
Uhum. Quer dizer, a ampliação do conhecimento, do diálogo, leva a um entendimento melhor.
Sem dúvida, é a base de tudo.
Agora, aí no Hospital da Mulher, da experiência de vocês, por exemplo, as adolescentes, elas vão tendo uma mudança na maneira de pensar no comportamento à medida em que elas vão conhecendo um pouco mais e vão circulando, e vão ouvindo, vão aprendendo. Existe uma mudança no comportamento e na maneira de pensar delas com relação a isso?
Você tocou num ponto interessante, que é o conhecimento é muito importante, né?
Uhum.
A gente foca muito o planejamento familiar no conhecimento. E percebe uma sede de conhecimento do próprio corpo, inclusive, de como pode controlar alguns problemas que elas possam ter de saúde ou mesmo de comportamento. Elas têm muito interesse em saber. E elas, eu falo porque como ginecologista eu trabalho com mulher, então sempre vou usar gênero
Sim.
feminino porque
uhum.
É o que a gente está acostumado. Mas a gente foca no conhecimento, tanto que o início do planejamento familiar é o aconselhamento. O aconselhamento é uma parte muito mais educativa, que é feita numa reunião em grupo, onde a gente apresenta os métodos, fala um pouco sobre sexualidade, fala sobre fertilidade, sobre o aparelho reprodutivo feminino. E inclusive os parceiros, quando acompanham, participam dessa reunião. Nesse momento, a gente percebe que se inicia a escolha do método anticoncepcional. Quando ela vai dirimindo as dúvidas que existiam. E esse é uma falha nossa como educação, eu acho. Que a gente tem pouco espaço para essa conversa aberta, para que fique uma...
Cria-se muito mito em cima das coisas,
Sim,
né?
Sim, complica-se muito, né?
Muito monstro, né?
Complica-se muito. E deixa de oferecer o básico.
Sim.
Que, no fundo, a educação ficou mais distante das pessoas, né? Se oferecesse o básico, o conhecimento básico, talvez fosse mais fácil.
Do que eu tenho uma recordação assim e tal, a questão do DIU, para mim, sempre foi mais emblemático, porque sempre foi olhado como uma coisa assim invasiva, uma coisa que pudesse trazer desconforto, machucar, enfim, várias das. Eu já ouvi várias, mas eu não posso me colocar no lugar porque eu não sou mulher,
mas, é muito,
né? Mas
importante.
A gente escuta, né? É. A gente escuta as impressões que a gente tem, né?
É muito importante. A comunicação, você sabe que é o mais importante. Eu posso saber muito, se eu não souber me comunicar, ninguém vai entender nada do que eu estou falando. O conceito que ficou é que o DIU era abortivo, que o DIU trazia problemas de saúde para a mulher, que a criança nascia com o DIU na testa quando engravidava.
Desculpa,
e uma série
avisado,
de
mas
coisas.
É que tem algumas coisas que para mim, né, são muito, um pouco demais. Mas
tudo isso passa pelo imaginário, né? Quando você... O desconhecido traz a capacidade de imaginar coisas às vezes absurdas, né? Mas a verdade é que os estudos já mostraram que os DIUs, eles têm uma capacidade de evitar a gravidez, que é evitar a concepção em si. E por isso ele é aprovado em todos esses países, mesmo onde o aborto não é aprovado. Então, o DIU é um anticonceptivo que vai evitar que a concepção aconteça. Seja o DIU de cobre age de uma forma, ou Mirena de outra, mas os dois evitam o encontro entre o espermatozoide e o óvulo.
Essa, a eficácia, por exemplo, hoje do DIU, o que a senhora diria? 100%?
Então,
ou nenhum método é 100%?
É bem isso que interessa, a eficácia. Porque o que a gente tem que pensar é que nós temos um problema. Quando um casal inicia a atividade sexual e não deseja filhos, ele tem que usar alguma coisa, eles têm que usar alguma coisa para evitar que essa gravidez aconteça. Em cima da eficácia, 100% de eficácia, a gravidez nunca acontecer, não existe nem com a esterilização. Nem com a laqueadura, vasectomia, não é 100%. Há uma taxa de falha em todos os métodos. É que ela é muito pequena nos métodos de esterilização. E no DIU, por exemplo, a gente calcula que... Calcula não, os estudos mostram, grandes estudos mostram, que a taxa de falha do DIU Mirena, eu preciso de 1.000 mulheres usando o DIU durante um ano para ter 3 gestações.
Puxa.
A gente fala em 0,3% ou 99,7% de eficácia. O cobre, 5 gestações, 6 gestações em 1.000 mulheres ano. Também, então, 99,5%. São métodos modernos de altíssima eficácia. Assim como o implante também. Beira o 100%. Mas sempre falha em todos os métodos, podem acontecer.
Sim. Agora, é bom sempre lembrar que, por mais que a gente fala, tem que sempre lembrar... Não trazem nenhum problema para a mulher, né? Não é um motivo de problemas, ou seja, derruba-se esse mito de que ele possa causar outros problemas para a mulher, no corpo da mulher ou qualquer coisa assim. Ele é uma coisa que já está bem comprovada nesse sentido.
Os estudos já mostraram que os DIUs não trazem doença para a mulher.
Tá.
Eu posso ter problemas do tipo, um DIU com cobre pode aumentar o sangramento. Eu posso ter até uma anemia por conta disso. Então, talvez ele não seja a melhor opção para as mulheres que têm sangramento aumentado. Por outro lado, o Mirena diminui o sangramento. Então, seria uma opção para as mulheres que têm... Isso então faz parte da decisão final junto ao profissional de saúde, depois de bem conscientes. A mulher e o profissional vão descobrir que método é melhor para ela.
Sim.
Bom, e a pílula não serve para nada? Serve, claro que serve. Ainda é o método mais utilizado no planeta. Tanto que, em paralelo, a gente tem estimulado a que as pessoas consigam usar melhor a pílula. Por exemplo, qual é o maior problema da pílula? É o esquecimento. Enquanto no uso perfeito, a taxa de falha dela é igual ao do DIU, no uso típico, ou seja, eu preciso de 1.000 mulheres para ter 3 gestações, no uso típico, que é como todo mundo faz, eu tenho 80 mulheres em cada 100, em cada 1.000, desculpa. Eu tenho 8% de falha. É uma taxa muito alta, muito maior. E por que acontece isso? Porque esquece de tomar. Porque o mecanismo de ação da pílula, que é evitar a ovulação, depende do uso diário constante. A partir do momento que há o esquecimento ou que acontece algum problema que não tenha nível importante no sangue, nível adequado no sangue desse hormônio, vai ocorrer ovulação e a gravidez pode acontecer.
Ou seja, a pílula está muito mais para quem tem uma disciplina...
Exatamente, exatamente. É o perfil que tem que ser desenhado. Quem tem uma disciplina mais rígida, não esquece nada. Outra coisa, hoje em dia tem uns aplicativos muito interessantes em celulares que a maioria dos laboratórios oferecem para lembrar de tomar a pílula. Então, um pouquinho, não pode ser um procrastinador, porque senão nem com o aplicativo resolve. Mas se tiver um pouco de disciplina com a ajuda do aplicativo, vai lembrar. E tomada direitinho, ela é muito eficaz e tem muitos benefícios. Pílula anticoncepcional pode até prevenir doença. Previne câncer de ovário, por exemplo. Evita certos problemas. Então, hoje a gente oferece o método que a mulher escolheu depois desse aconselhamento que é feito, onde ela tira as dúvidas, onde a gente busca uma comunicação o melhor possível, muita liberdade para tirar essas dúvidas. E é um método que é escolhido pelo casal de forma consciente, é o que tem o que a gente chama de maior possibilidade de continuidade de uso. Porque sai hoje do ambulatório sem mulheres, na prática e no dia a dia, nos consultórios, 50 delas já não estão usando o método ao final de um ano. A gente consegue dessas 100, 85 continuam usando o método ao final de um ano. Por quê? Nos percalços que vão acontecendo, que podem acontecer com o uso de qualquer método anticoncepcional, a gente vai ajudando a entender o que aconteceu, resolvendo os problemas e a continuidade é maior.
Você sabe que a senhora estava falando isso e eu me lembrei que a gente conhecia uma amiga que todo dia no mesmo horário tocava o alarme do celular. Diz que todo dia toca esse horário. É o horário da minha pílula. Então, às vezes, tocava e ela não estava na sala. E a gente dizia, olha, está no horário da sua pílula, entendeu? A gente
ajuda.
Passou a trabalhar junto, entendeu? É. Porque, olha, está no horário, tocou o seu celular e tocou o seu alarme, né? Mas é por isso que eu falo da disciplina, né? Você precisa realmente saber que tem que fazer aquilo todo santo dia. Tem outras coisas, assim, que me chamam muito a atenção. A gente ouviu falar, mas depois parece que cai no esquecimento. A famosa camisinha feminina ainda se usa, é indicado, a gente não ouve mais falar, tal. É um método que ainda é eficaz ou caiu um pouco no desuso, doutora?
Quando você fala em planejamento familiar, você fala em algo que está relacionado ao sexo. E outro foco que está relacionado ao sexo é a infecção. Principalmente as infecções como HIV, AIDS, né, e sífilis, que aumentou muito no país ano passado.
Sim.
Esse ano também. Então, há um descontrole e a oportunidade de oferecer proteção contra essas doenças é durante a escolha do método. E os métodos de barreira, que é assim que a gente chama, que são principalmente o condom masculino, que é a camisinha mais conhecida, e o condom feminino, que é a camisinha feminina, esses métodos podem trazer, então, essa dupla proteção.
Perfeito.
Pode evitar a infecção e poderia ter um potencial para evitar a gravidez. Não são os métodos mais eficazes. Se utilizados numa situação específica, parceiro, viaja, tem relação um final de semana por mês, a necessidade, a demanda de um método anticoncepcional é baixa. Então, um método de barreira poderia suprir, principalmente se a fertilidade dessa mulher já não for da maior, como, por exemplo, após os 35 anos. Então, não é impossível que a gente utilize os métodos de barreira como método anticoncepcional. Eles podem ser usados como contracepção. Mas o foco maior é a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. O problema da camisinha feminina era um pouco menos prática de se utilizar que a masculina. Ela demanda um pouco mais de interrupção, ela interfere um pouco mais com o ato sexual do que a camisinha Perfeito. Masculina e pode não ser bem aceita pelo casal. Algumas pessoas adoram. Sempre, todos os métodos, a gente diz que tem que formar um leque de opções. Porque todo método tem alguém que gosta muito. Por exemplo, diafragma, que era um método que era mais utilizado na década de 80, 90, que também é um método de barreira, não oferece proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, como as camisinhas, mas é um método que tem seu espaço em determinadas situações como método contraceptivo.
Ou seja, se a pessoa tiver realmente interesse, o leque de opções são vários. Basta que se sente com o profissional, o médico e acabe chegando a um ponto comum de qual é o melhor para aquela pessoa.
Aí é que é a importância do nosso serviço. E eu acho muito importante isso. Eu fico muito triste quando eu ouço alguém falar: ah, engravidou com tanta pílula, com tanto método por aí. Não é uma coisa fácil. Todos nós, seres humanos, nós não somos robôs. A gente tem dificuldades. Então, o que a gente vê, que a grande valor do ambulatório de planejamento familiar é que ele soube oferecer para essas mulheres um acolhimento que envolve o método anticoncepcional. Há muita confiabilidade nesse ambulatório que a gente faz. As pacientes, tem pacientes nossas muito antigas já, pacientes que evitaram laqueadura porque continuaram usando os métodos que a gente oferecia e ficaram muito bem. E isso é que precisa ser reproduzido em todo o sistema de saúde. É isso que é muito importante. Porque só colocar no balcão uma pílula ou só colocar um DIU e mandar embora,
não basta. Né?
Não basta. A comunicação, a constância, a participação na vida, porque coisas mudam, né? Troca de parceiro, separações, traições, inclusive com risco de infecção. Quanta coisa não pode acontecer?
Sim.
E aí esse acolhimento que é oferecido. E por que esse ambulatório tem essa visão? Porque os estudos que surgiram daí mostraram mais eficácia quando você faz um tratamento desse nível. E o ambulatório, ele conseguiu produzir estudos tanto na área técnica de contracepção, quanto, enquanto a professora Ellen Hard, que era a esposa do professor Founds, era viva, ela desenvolveu muitos estudos sobre sexualidade, comportamento feminino, aceitação, por exemplo, da menstruação, como as mulheres lidavam com a menstruação. Hoje se fala muito em não menstruar. Naquela época que ela começou a fazer os estudos, ainda era um tabu não menstruar e tal. Então, o ambulatório conseguiu trazer à tona informações sobre o comportamento feminino e que as próprias mulheres às vezes desconheciam.
Uhum, uhum.
E eu acho que o valor, nós temos muitos pós-graduandos que passaram por ali, que fizeram suas teses ali, muitas publicações. Isso tudo gerou conhecimento para que hoje a gente consiga falar como é que a gente acredita que deve ser feito o atendimento, melhor atendimento possível a uma mulher. E isso tem que ser reproduzido no sistema de saúde do Brasil para que a gente consiga diminuir os 53% de gestação não planejada que existe aí nesse país, na população em geral. Né?
Queria só, com uma curiosidade jornalística e aproveitando a sua expertise aqui, essa questão que a senhora falou, que talvez não seja nem o nosso foco aqui, mas, por exemplo, essa questão de inibir a menstruação, isso pode trazer complicações para a mulher ou não? Aí é uma dúvida bem jornalística mesmo, não uma questão de mito ou não mito, mas assim, quando a gente imagina um ciclo normal, natural de vida, a gente imagina a mulher com essa parte, né? Quando você inibe isso pode causar alguma coisa ou pode ser feito isso naturalmente, professora?
A inibição da menstruação, ela é uma consequência de alguns métodos contraceptivos. Então, alguns métodos contraceptivos usados, levam a não menstruar ou a reduzir bastante a menstruação. A gente chama isso de benefício não contraceptivo.
Tá.
Num país que tem aí pelo menos 35% de anemia entre as mulheres, e principalmente entre adolescentes, mulheres com mais de 40 anos, não menstruar é uma vantagem do ponto de vista médico, porque diminui o risco de, por exemplo, de desenvolver anemia. É uma vantagem econômica, é uma vantagem em vários sentidos. Então, é conhecido como um benefício não contraceptivo, desde que seja consequência do uso de algo que seja comprovadamente seguro. Não menstruar sem estar usando nada pode significar algum problema hormonal que tem que ser tratado e que pode trazer riscos. Mas se está usando o método e não menstrua, significa simplesmente que a menstruação foi suprimida e não vai ocorrer por conta desse método.
Entendi.
E aí existe muita segurança e vantagem nesse sentido, principalmente nos casos de mulheres que já têm um risco para desenvolver problemas.
Qual o universo de mulheres que hoje vocês atendem lá? Tem uma ideia do número de pessoas que são atendidas?
Olha, hoje nós somos um serviço de treinamento, né? Nós temos alunos da graduação atuando ali, temos alunos da graduação da medicina, alunos da graduação da enfermagem, temos residentes da tocoginecologia, também residentes da saúde da família. Então, a gente consegue hoje, com esse durante o treinamento desses médicos, a gente oferece um serviço que atende, em média, 15 casos novos, 4 vezes por semana, no período da manhã, segundas, terças, quartas e sextas, e mais ou menos uns 40 retornos de acompanhamento de segmento. A maior parte das nossas pacientes que ficam bem com os DIUs, e a maioria é assim, colocam o DIU com a gente e depois que ficam bem já acompanham na unidade básica de saúde. Nem precisam continuar aqui com a gente. Então esse período de treinamento é o mais importante mesmo ali para a gente E isso que a gente consegue oferecer. A técnica, a metodologia, o contraceptivo para a mulher e o treinamento para os médicos que depois podem reproduzir esse serviço.
A senhora falou de uma coisa importante que sempre me chama a atenção. É, além do trabalho que vocês fazem, a formação de recursos humanos na área é muito importante,
sim,
né?
Sim, sem dúvida. Sim, de replicar. É muito importante replicar esse sistema de trabalho, porque, como eu disse, foram décadas aprendendo em como fazer um bom serviço.
Uhum.
O ideal agora é que esse serviço fosse simplesmente aproveitado e replicado. Existe já no Ministério da Saúde uma tendência a se utilizar mais os LARC, os métodos de longa ação. Hoje existe um estímulo a se colocar o DIU, por exemplo, no período intraparto, no momento da cesárea, no momento do parto. Porque é o momento onde a mulher muitas vezes já está anestesiada e pode já receber o DIU sem ter desconforto que às vezes provoca, que é muito comum quando é colocado fora do período de gravidez.
Uhum.
Então, hoje, um pouco atrasado, já existem algumas iniciativas de aumentar o uso dos LARC, desses métodos de longa ação.
Que legal, professora. Outra coisa que eu queria lhe perguntar é, a gente praticamente não falou, mas queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a eficácia do implante subdérmico, que me parece que é uma tecnologia nova que está sendo bem aceita, está tendo bons resultados, né?
É assim, como eu falei, o implante, o primeiro que apareceu foi o Norplant, que a gente até teve aqui na década de 90, acho que foi. E agora o Implanon, que é o que existe no país, o implante de etanogestrel, ele é utilizado ele é bastante eficaz, faz parte desses métodos que o planeta usa com eficácia para controlar o método, dura 3 anos, também pode alterar a menstruação, assim como o de Mirena, são os dois métodos que diminuem, levam à diminuição da menstruação. Passado o período de início do método, 80% das mulheres ficam bem adaptadas a ele, a um controle da menstruação, principalmente após 6 meses de uso. Então, faz parte de um dos métodos interessantes aí, seguros, porque você sabe que nem todas as mulheres podem tomar pílulas, porque um dos componentes da pílula é o estrogênio.
Uhum.
E esse método não pode ser usado por mulheres que têm pressão alta, diabetes descompensada, risco cardíaco. Enfim, há uma série de contraindicações para uso de pílula, quem teve trombose, etc. Então, os métodos que a gente utiliza, os DIUs, que tem hormônio, Mirena, e o Implanon e o implante de etanogestrel, esses métodos, eles podem ser utilizados por essas mulheres que têm contraindicação para uso de estrogênio com bastante segurança.
Interessante. Eu queria que a senhora, a gente está caminhando para o final do programa, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para mim, porque a gente está falando de todo esse trabalho dentro de uma universidade,
uhum.
né, uma universidade pública.
É.
Né? Qual que é a importância desse serviço estar sendo feito aqui dentro, não só no sentido de formação de recursos humanos, mas de todo o aporte que uma universidade pode fazer, tendo por trás uma faculdade de ciências médicas, entendeu? Qual a importância disso tudo no desenvolvimento desse trabalho?
Bom, eu acho que a importância da universidade, a universidade para mim é vital, porque é onde você gera conhecimento, você perpetua, você passa conhecimento, você reproduz esse conhecimento. Então, eu acho que nós, esse ambulatório, assim como o CAISM de uma forma geral, tem cumprido esse papel de uma forma bastante exemplar,
uhum.
por conta de dedicação de muita gente. E eu falo de docentes, de funcionários, de todo mundo que atua na área de saúde, eu vejo isso muito compromisso. Eu acho que a importância é poder oferecer para uma comunidade, e no caso com as divulgações de mídia aí, de internet, etc., uma comunidade pode ser inclusive interpretada nacional, a gente pode oferecer como se fazer um atendimento adequado, como eu posso ter saúde reprodutiva, tanto o profissional tem mais acesso, pode ter acesso a esses meios e como treinar e como poder utilizar, assim como as pessoas em geral, em conhecer melhor o seu próprio corpo, em conhecer melhor a forma de lidar com a sua sexualidade.
Uhum.
Então, eu entendo que quando você tem alunos na formação de graduação, mais residentes em formação de treinamento e mais os pós-graduandos, você fecha praticamente, sem contar as especializações que a gente também tem lá, alunos internacionais, alunos que vêm de outros países da América Latina, você vai fechando um cerco, que é o melhor que o conhecimento pode gerar, que é conforto, melhor qualidade de vida, e eu acho que a importância é fechar esse cerco mesmo.
Perfeito. E eu acho que a grande palavra que alia toda essa fase de pesquisa é humanização, ou seja, vocês conseguiram dar uma humanização ao serviço, que é fundamental para acompanhar tudo que é o desenvolvimento, né? É perfeito. Professora, tem mais alguma coisa que a senhora queira falar, que a gente não abordou, ou queira fazer alguma consideração?
Eu acho que a gente conseguiu conversar bastante. O que eu gostaria de falar é que as pessoas se interessassem mais sobre conhecimento. A universidade tem esse canal aberto, não só no que eu falei hoje, mas em tantas outras situações, né? Uhum. E que aproveitem bastante esse espaço, porque, de certa forma, há uma troca, né? A gente fala do que a gente pôde oferecer, mas tudo que nós aprendemos com o que as mulheres trouxeram para a gente.
Perfeito.
E quanto menor for a distância de conhecimento entre quem está oferecendo o serviço de saúde e quem está precisando dele, a gente vai ter sempre condições de fazer um trabalho melhor e aprender melhor. Então, que esse canal seja bastante utilizado, acho que isso é mais importante, que essa divulgação saia dos nossos muros aqui, porque nós precisamos de uma população consciente para que chegue aqui e possa nos auxiliar, sempre continuar aprendendo e oferecer o melhor que a gente pode oferecer. Né?
Muito obrigado. Olha, é professora mesmo, né? É uma didática perfeita, a gente não precisa nem ficar interpretando o que ela está falando, porque às vezes as pessoas falam uma linguagem um pouco mais técnica, né? E às vezes a gente tem que acabar traduzindo um pouquinho e tal, né? Mas assim, foi uma aula, obrigado.
Obrigada, né? Gerson, foi um prazer estar aqui. Comunicação é uma outra paixão minha.
E a gente aprende muito com isso, sabe, professora? O fato da gente falar sobre essas coisas nos dá a oportunidade de entender um pouco mais sobre aquilo que acontece dentro da universidade, entender às vezes, né, não só as facilidades, mas também as dificuldades que se encontram pelo caminho, a gente entender como é que os processos se desenvolvem, né? Então, para a gente é importante. Mais uma vez queria agradecer a minha amiga Isabel, né? Que fica ali quietinha, não comenta nada, tudo. Mas
é quem faz toda.
Ela é minha pauteira oficial, né? Então ela me traz esses assuntos importantes, né? Fundamentais para a gente levar para o público aí fora. Doutora Elza, muito obrigado, viu?
Obrigada, Jefferson. Foi um prazer, viu?
Isabel, mais uma vez, obrigado também, viu? Bom, eu, Jefferson Barbieri, vou me despedindo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse Conexão Saúde. A gente vai voltar numa próxima oportunidade falando novamente sobre esse assunto. Mas eu queria dizer que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, escreva para a gente webradio@sec.unicamp.br ou então pelo nosso telefone 19-3521-2063. Eu agradeço muito a atenção de todos, um abraço e até a próxima.
Conexão Saúde termina aqui. Até a próxima semana. Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.